Euronet Plus.
Estamos aqui reunidos para mais um Fora da Caixa com Pedro Santana Lopes e António Vitorino na edição da Noite da Renascença. Boa noite a ambos.
Boa noite.
Estamos no dia em que Bruxelas deu luz verde ao Orçamento de Estado de Portugal com algumas recomendações. Este não é um programa sobre questões política interna, no entanto este foi um debate que atravessou toda a semana, até esta sexta-feira mesmo. Havia alguma expectativa em relação ao parecer da Comissão Europeia sobre o projeto de plano orçamental de Portugal, que esta tarde foi conhecido e que, no fundo, dá luz verde ao orçamento, mas com algumas recomendações e recados convidando as autoridades portuguesas a tomar as medidas necessárias para assegurar que cumpre as regras orçamentais. Se não vamos aqui discutir os detalhes dos impostos que aumentam ou que não aumentam, António Vitorino, mas desde logo é interessante olhar para esta notícia, para estes desenvolvimentos neste quadro europeu. E pergunto-lhe desde logo se, depois do que aconteceu com a Grécia, da parte da Europa também havia alguma possibilidade de aceitar um deslize de um outro país. Ou seja, há aqui um outro lado também do interesse de Bruxelas em não deixar cair um Estado-membro, por mais dificuldades que tenha no seu orçamento.
Bom, eu acho que politicamente a narrativa oficial da União Europeia é que o caso português foi um sucesso. E, portanto, agora não era exatamente muito fácil explicar que, de repente, de sucesso tinha passado a ser um insucesso sem comprar uma guerra com o governo português. Eu acho que, neste momento, o interesse da Comissão Europeia não era comprar uma guerra com o governo português, uma vez que também, é importante dizer, o governo português teve uma atitude diferente do governo grego. Isto é, foi negociando. Eu não sei já quantas versões do orçamento foram apresentadas, mas o próprio comissário Dombrovskis hoje disse que os últimos compromissos tinham chegado já esta manhã, antes da reunião dos comissários. Portanto, isto é um processo de ajustamento que vai seguindo o seu curso negocial. Politicamente, eu acho que o governo não ganhava nada em comprar uma guerra com Bruxelas e, portanto, fez bem em negociar. Bruxelas não tinha particularmente interesse em criar um segundo caso a par da Grécia, isto para já não falar dos outros, porque a Espanha ainda tem pendente um contencioso com a Comissão quanto ao seu orçamento para este ano, que só não está resolvido porque não há governo ainda em Espanha, e outros países também receberam recomendações semelhantes, dizendo que os respectivos orçamentos envolviam grandes riscos.
Mas houve um esticar de corda, António Vitorino. Quando diz que Portugal não tinha a ganhar com um braço de ferro desta dimensão, esse braço de ferro sempre existiu de alguma maneira, ou não?
Não, mas um braço de ferro, na minha interpretação, é um conflito, não é uma negociação. As negociações são sempre testes de forças de um lado e do outro, e foi o que se passou. Foi uma negociação, agora nós ainda não sabemos exatamente a versão final, e portanto vamos ter que ver qual vai ser o resultado final.
Em relação à questão técnica versus política, António Vitorino, isto foi muito descrito como um conjunto de negociações técnicas. Existem mesmo estas duas camadas, ou, quer dizer, estamos a falar de um orçamento de Estado que é o mais político dos documentos.
Exatamente, é o programa financeiro da ação política. Vamos ver, a Comissão Europeia tem sempre essa dupla função. É uma comissão que se resguarda nas questões técnicas, mas na realidade faz opções políticas. Porquê é que dá tanto ênfase às questões técnicas? Eu penso que por duas razões fundamentais. Primeiro, porque tem consciência de que o que acordar com um Estado constitui um precedente para outros. E tem que estar sempre particularmente atento a esse aspecto.
Já lá vamos. Aí.
Do outro lado, porque não pode ser acusada de tratar casos idênticos da mesma maneira. Só que em matéria orçamental não há casos idênticos. Cada caso é um caso. Cada país tem a sua própria realidade. E, portanto, ao fim da linha, por muitos números, por muitas questões técnicas que se coloquem, essa questão, aliás, bizantina do que é o déficit estrutural é objeto de várias opiniões técnicas, o que é a decisão é política. E eu acho que esta é uma decisão política.
Tem a mesma apreciação, Pedro Santana Lopes?
Sim, isto não há técnica que não seja política em matéria orçamental, não é? Tudo vai dar à soma das parcelas e, portanto,
tem que dar tudo certo.
Tudo tem que dar certo em relação à decisão política. Compreende-se a argumentação do Primeiro-Ministro tentando separar enquanto não estava a ver o cenário final, digamos assim. Portanto, tentando remeter para o nível técnico. Agora, o que importa salientar aqui é que o resultado a que se chegou hoje, o que é bom, é positivo para os dois lados. Seria inconcebível neste momento uma situação de conflito. Pronto, nada é proibido nessa matéria, podiam não chegar a acordo, mas acho que foi uma vitória do bom senso de parte a parte. Numa Europa fustigada por incoerências várias, mas José Pedro disse já lá vamos.
Sim.
Portanto, acho que andaram bem as duas partes. Não foi na 25ª hora, como o António gosta de dizer, mas terá sido na 23ª e 55 minutos. Bem.
Sim, mas não coloca de parte, haver uma luz verde ao orçamento, um debate que...
Não conhecemos a versão final.
É verdade. Sobre o tal conceito de déficit estrutural, que tem uma interpretação, de certa maneira, subjetiva, não é?
Sim, o que é que fica dentro, o que é que conta e o que é que não conta.
Isto era um teste também, não é?
Era.
Ao que é o déficit estrutural nestas novas regras.
Sim, e é um teste importantíssimo, desculpe voltar ao ponto, mas também para outras paragens e outros países, não é? Porque o déficit estrutural neste momento está em bolandas em variedíssimos países e, portanto, não sei se ficou nos 0.4 ou se ficou um bocadinho mais baixo, o governo queria 0.2, exigia 0.6. Não sabemos essa versão final. E isso, obviamente, é importante até para sabermos o que se irá passar a nível interno. Agora, acho que é bom, seria neste momento inimaginável uma crise, uma retirada de rating da agência canadiana, pronto, aquilo que sabemos. Não vamos falar em cenários negros, portanto...
Na sua perspectiva, este agremã com Bruxelas, esta luz verde, trava essa eventual escalada que podia ser negativa para o interesse de Portugal?
Sim, penso que sim. Penso que sim, penso que travará. Não estou a ver agora nada, pelo menos por esta razão, pronto, acho que as luzes verdes acendem, sentiu-se um bocadinho nesta sexta-feira logo em mercados de capitais, houve uma reação positiva, obviamente, no geral é uma boa notícia, não é? Não há crise neste momento.
António Vitorino, como é que isto prossegue agora com isto, enfim, na analogia das agências de rating, no fundo, não mexeram na nota portuguesa, mas têm um outlook negativo. Ou seja, há o tal risco de incumprimento das regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Como é que isto prossegue? Há uma vigilância maior sobre Portugal? Já está sob vigilância.
Mais vigiados do que estamos é difícil.
Como é que isto prossegue?
Vamos lá ver, o que é fundamental para o caso português é que a agência canadiana, a DBRS, não altere o status. Porque as outras três já estamos em lixo. E, portanto, não é previsível que se venha a alterar essa situação. Agora, o que é importante para os bancos portugueses é poderem continuar a apresentar como colateral dívida pública quando se financiam junto do Banco Central Europeu. E para isso precisam de ter uma avaliação positiva por parte de uma agência, ao menos, e o Banco Central Europeu considera que a DBRS é essa agência.
No plano europeu, a tal vigilância acrescida pode Bruxelas pedir ainda mais dados, esta avaliação, enfim, a seguir falaremos dos outros países.
A prova do pudim está em saborear. Não é? Portanto, um orçamento só é bom quando executado. E neste momento o orçamento só vai começar a ser executado em abril, não é? Portanto, eu acho que o próximo rendezvous é menos de execução orçamental. Será mais quando o governo tiver que apresentar o esboço de orçamento do ano que vem. O que ocorrerá lá para a primavera alta, maio, junho. E, portanto, nessa altura haverá já alguns dados, ainda não muitos, diga-se passagem, de execução deste orçamento, que vai ser começado a aplicar no dia 1 de abril só, muito provavelmente. E, portanto, terá 2 meses de aplicação e de execução quando o governo tiver que apresentar as linhas mestras do orçamento para 2017, dentro do calendário do semestre europeu, e aí já não há razão nenhuma para não as apresentar dentro desse calendário. E, portanto, a próxima vigilância próxima será, será essa.
Pedro Santana Lopes, travar Portugal era fundamental, tendo em conta o que está a passar em Espanha, numa altura em que há um impasse político e já tivemos os pedidos de Itália no sentido de flexibilizar ainda mais o déficit, mas Espanha está no meio de um processo decisivo da constituição de poder, com opiniões distintas sobre rumos europeus. Parece-lhe que era fundamental travar aqui este processo para que não contamine?
Sim, mas a minha opinião é que foi uma aprovação com reservas. Mas o resultado político final deste processo entre Lisboa e Bruxelas não desencoraja o processo de formação de um governo à esquerda em Espanha. Ou seja, a leitura política, a minha opinião, é de que, ao fim e ao cabo, é possível formar um governo com um programa, digamos, não é revolucionário, mas hostil, não é hostil, mas...
Radical.
Reticente. Muito reticente em relação às orientações até aqui seguidas, quanto ao tipo de austeridade há, e encontrar um acordo, apesar de se poder revogar, repor, sei lá, devolver, seja o que for. Seja qual for o verbo. E, portanto, eu não acredito que o desenlace deste processo, hoje verificado, desanime o Sr. Sánchez em Espanha.
Isso é interessante agora... para as esquerdas europeias, esse seu argumento, a ideia de que não há impossibilidades de ser travados.
Mas é uma constatação de facto. Agora, eu acho que será mais difícil para o Sr. Sánchez juntar o Sr. Iglesias com o Sr. Rivera na mesma sala a negociar, pelo que eu vi
sim,
hoje,
esta semana,
do que...
Sim.
Fazer aí um exercício, um project finance aí para o próximo ano. Está a ver? Porque, sinceramente, quer dizer, reticência, bater o pé, mas foi uma negociação e não foi mais do que uma negociação. Não houve guerra, não houve conflito. Com o governo, de facto, do Partido Socialista, apoiado pelo PCP, ou viabilizado pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda. Esta é a realidade política, este foi o resultado político. Portanto, não penso que isso desencoraje, pelo contrário, se o Sr. Sánchez telefonar ao Dr. António Costa a perguntar se acha que é possível, eu acho que o Dr. António Costa dirá que sim, vai em frente, que isto resolve-se. Não é? Acho que é a leitura política.
É o sim nós podemos, não é, António Vitorino?
Para dizer a verdade, eu acho que a Comissão Europeia, se eu não estou enganado, a Comissão Europeia deve ter... Isto não vai lá de lado nenhum, escusamos nós de nos pôr no lugar de bode expiatório. Acho que o Sr. Sánchez falhará por si próprio, não precisa de ajuda nenhuma.
Ah, está a falar de Espanha.
De Espanha.
Ah, boa, já não percebi.
Não, de Espanha. Queria.
Não. Palavra que ao princípio fica surpreendido.
Não. Eu estava a falar de Espanha, estava a navegar na sua referência ao Sánchez.
Acha que o pensamento para Portugal... Portugal não é esse.
Não, porque, apesar de tudo, a verdade é essa. Em Portugal nós podemos pensar o que quisermos sobre esta solução governativa, mas há um governo, já agora convém ter isso em linha de conta, não é? Em Espanha a situação é muito mais complicada. Porque não só não há governo, como inclusivamente não se nota nenhuma capacidade de transigência nos vários temas que estão em cima da mesa, que não são só questões europeias, ou orçamentais, ou da austeridade. Tem uma outra questão muito mais importante, que é a estrutura do próprio Estado espanhol, onde as linhas de clivagem tornam praticamente impossível a existência de coligações. Portanto, eu acho que a Espanha vai voltar a ter eleições, e se acreditarmos no que vem hoje na primeira página do El País, um inquérito das investigações sociológicas, significa que depois das próximas eleições
será ainda mais
fragmentado.
Com o Podemos em alta.
O Podemos passa acima do PSOE por um ponto e tal, 1,5. O PP sobe 3 décimas em relação ao que teve em dezembro. O Ciudadanos desce 2 décimas. Portanto, aparentemente, a situação em Espanha está num impasse e tende a ficar num impasse. Agora, isso é muito mau para Portugal. Não por causa de razões europeias, mas por causa da economia, do entrosamento da economia portuguesa e da economia espanhola. Portanto, a nossa expectativa é de que, apesar de tudo o que se está a passar politicamente em Espanha, a economia espanhola continue a manter as perspectivas de crescimento que tem tido, porque isso é importante também para a economia portuguesa. Mas a partir de certa altura nós não podemos excluir que o impasse político espanhol comece a ter influência na própria economia espanhola, claro.
No plano europeu e na flexibilidade, Pedro Santana Lopes, tem sido a tomar a dianteira pedindo flexibilidade várias vezes, coloca em termos bastante mais duros do que Portugal alguma vez fez, do que António Costa, ou de alguma maneira tenha feito. Parece-lhe que está criado um espírito para que a flexibilidade se instale por pressões várias no cumprimento destas regras mais estritas do Pacto Orçamental e do semestre europeu?
Com toda a franqueza, sim. Porque é curioso, as circunstâncias políticas de cada país não permitem aos países reticentes ou com dificuldades no cumprimento dos objetivos fazerem aquilo que já no tempo de anteriores governos se falou, desde que as crises financeiras romperam, que é, por exemplo, encontrarem-se todos, traçarem uma estratégia comum. Isso tem-se manifestado objetivamente impossível. Portugal ou Espanha não querem estar com a Grécia, nem a Itália, com a Grécia ninguém se quer ninguém quer fazer parceiro. Espanha, por razões óbvias, agora também não quereria com Portugal. Pronto, é difícil, cada um ter a sua realidade política. França quer estar sozinha, o Sr. Hollande também não queria entrar nesse barco dos mais pequenos ou mais aflitos. Quer sempre parecer que é grande, como a França sempre fez, e é, fora de questão. Mas a realidade instala-se. A realidade é, principalmente no plano do déficit estrutural, mas não só, também do déficit global, uma tendência crescente para o encobrimento em cada vez mais países. Que não é só na Europa do Sul, portanto, entrando já pela Europa Central. E, portanto, a União Europeia está confrontada com esta realidade. Qualquer dia são os países todos que se juntam e sentados à mesa de um Conselho Europeu, ou seja onde for, e dizem...
Alguma coisa tem que mudar.
Alguma coisa está errada com estas regras. E para onde lá entramos em processos de revisão dos pactos, ou seja, o que for. Quer dizer, não acredito que haja força, não há condições neste momento para impor políticas que levem às reduções dos déficits estruturais que estão previstas. Na generalidade, os países estão afetados por essa realidade, seja na Europa Oriental, Central ou Ocidental. E, portanto, alguma coisa vai ter que mudar à CTGAR. Não há hipótese, acho eu, porque senão é estarmos a... surfar na maionese.
Isso é porque está também uma Alemanha mais pressionada, porque também tem problemas domésticos que não tinha, e está mais, enfim, está mais favorável a uma estabilização da zona euro, não arranjar novos conflitos, novas tensões na zona euro.
Sim, ouça, deixa-me dizer assim, um princípio básico para os juristas. O direito tem de regular, tem de conformar, tem de enquadrar a realidade social que existe. Também tem uma função de previsão, tem uma função de modulação, mas tem de receber, o direito tem de receber a realidade social, desde que ela não seja ilícita. Não é? Esta realidade económica, financeira e orçamental impõe-se. Quer dizer, por muitos esforços violentos que os Estados e as nações façam, não há volta a dar. Quer dizer, é muito, muito difícil. Não há volta a dar. Isto significa que devemos desistir dos objetivos? Não, mas quer dizer... Já são países a mais em que o cumprimento das metas é posto em causa, o que não significa que o objetivo em si não seja correto. É correto. Os déficits estruturais têm de ser corrigidos, mas não haverá algumas políticas que estão erradas. O objetivo até pode ser certo, mas não estará na hora de fazer balanço de algumas dessas políticas para que as coisas possam ser alteradas, olhar para as realidades de cada país e ver. Ou em Portugal, sublinho sempre isto, os nossos níveis médios de produtividade em termos de competitividade da nossa economia. Outros países terão outras realidades. Portanto, a receita única é que eu acho que é sempre má.
António Vitorino, o que pensa sobre esta possível mudança do rumo, também motivada por estas situações?
Mas há duas coisas a considerar. Uma é que, de facto, como diz o Pedro, há outras questões que estão a tomar, digamos assim, uma dimensão e uma premência que fazem com que o alfa e o ômega da política europeia não seja a questão do euro, mas seja cada vez mais a questão dos refugiados ou a questão do estatuto do Reino Unido. Mas depois, em paralelo, há a realidade propriamente dita. Nós, se virmos o que se está a passar na Europa, vemos que o Sr. Draghi o que está preocupado é com a deflação. E que as políticas que têm estado a ser aplicadas ao nível de políticas monetárias para combater a deflação não têm estado a produzir efeitos. E provavelmente numa conjuntura muito especial, que é baixa do preço do petróleo, relativa desvalorização do euro, que portanto beneficia as exportações, mas não há procura interna, não há inflação. E portanto, neste circuito, teoricamente, isto até poderia permitir os ajustamentos orçamentais mais profundos e mais radicais, isto é, ir mais além no ajustamento orçamental. Mas porque nós vamos a sair de um período de austeridade, onde houve economias que entraram em recessão, neste momento há a consciência que também não é possível voltar a recorrer às receitas da austeridade puras, duras, maduras e seguras. E que, portanto, há que encontrar aqui uma modulação entre aquilo que é a necessidade de haver alguma procura interna no espaço europeu e, ao mesmo tempo, isso não produzir desequilíbrios fundamentais na estrutura das finanças públicas. E é este paradoxo que tem que ser resolvido não apenas pelo Banco Central Europeu, que sozinho não o pode fazer, está no terreno, está a comprar 60 mil milhões de euros por mês de ativos, seja de empresas, seja de dívida pública. Há um aviso de que para o mês que vem o Banco Central Europeu vai ainda reforçar a sua intervenção nos mercados, mas a flexibilidade não é porque de repente os burocratas de Bruxelas se lembraram de serem um bocadinho mais simpáticos. É porque compreendem que se forem tão duros como têm sido até aqui, ou como foram no passado, correm o risco de agravar ainda uma situação que acaba por lhes cair em cima da cabeça.
Ainda não é hoje que vou perguntar o que é um burocrata de Bruxelas, ter um retrato robô do burocrata de Bruxelas.
Mas vamos marcar um dia programa
falaremos
específico
sobre isso.
Trago-lhe os nomes.
Para rematar, isso era interessante, para rematar o nosso programa e enunciar apenas um dos temas que está aí na atualidade para as próximas duas semanas, que é o acordo com o Reino Unido. Houve um princípio de entendimento, há 16 páginas que vão ser agora trabalhadas até 18, dia 18 há uma cimeira. Mas, Pedro Santana Lopes, assim, em termos globais, parece-lhe que Cameron conseguiu alguns tópicos importantes, alguns pontos positivos importantes para o seu lado, e por outro lado, se a União Europeia tem aqui questões que não pode deixar ultrapassar, como uma visão global sobre o que está aqui em cima da mesa?
Sim, este é outro caso de um bom equilíbrio neste momento. Vamos para o set final do match, mas aqui julgo que foi muito equilibrado e Cameron terá ganho no tie-break, porque quer dizer, mas a União Europeia esteve bem. Mas o resultado final acho que é bom para Cameron, apesar das dificuldades internas, que são muito consideráveis. Mas acho também que Cameron reagiu bem, procurou ganhar força, disse é bom, dá margem, é um bom acordo, é um acordo positivo, ainda merece ser mais trabalhado, mas a sua reação pode ajudar de facto a desviar caminho, um caminho que se estava a revelar muito perigoso para a aceitação da continuidade na União Europeia.
E esses resultados
agora
bons,
acho que o documento é bom, com toda a franqueza.
Os resultados bons para Cameron estão ao nível da migração, na sua perspectiva, algum ponto em especial, porque há aqui alguns pontos sobre, por exemplo, a passagem de debates de política económica da Zona Euro para a Cimeira da União Europeia e não só no restrito âmbito do euro.
Olha, cada um tem a sua sensibilidade. É difícil explicar porquê. Os pontos todos são importantes para o Reino Unido, a migração e outros, a cláusula de travão, mas aquele ponto em que é reconhecido, expressa e formalmente o direito a Estados que não estão na Zona Euro de terem uma palavra, nem que por enquanto esteja escrito praticamente só que é uma palavra a dizer sobre as grandes decisões da zona euro, julgo que tem um significado especial no conforto e na quietude, que a tranquilidade que o Reino Unido precisa quanto ao futuro da União Europeia.
Vamos poder detalhar isto ao longo das próximas semanas. António Vitorino, sua primeira apreciação do que temos em cima da mesa.
Bom, acho que há coisas interessantes e coisas menos interessantes na minha perspectiva, mas o aspecto mais importante deste documento que o Presidente do Conselho Europeu enviou ao Governo Britânico foi ter permitido que o Primeiro-Ministro clarificasse um ponto fundamental, é que ele estará na campanha pelo sim. E isso é muito importante neste momento, porque as sondagens mostravam que o voto a favor da saída do Reino Unido da União Europeia estava a subir, significativamente, progressivamente, mas já com vantagem sobre o sim. E, portanto, quanto mais tarde o Primeiro-Ministro britânico entrasse na campanha pelo sim, pior.
Mas há ministros do governo Cameron que provavelmente estarão no lado do não.
Sim, mas os ministros que contam, ou um não-ministro que conta, o Sr. Boris Johnson, que é o Mayor de Londres, e a Sra. Theresa May, que é a Ministra do Interior, já estão em linha com a posição do Primeiro-Ministro britânico. Portanto, independentemente do acordo, nós temos que discutir as 16 páginas linha a linha. Mas, politicamente, o que é significativo é que este movimento permitiu ao Primeiro-Ministro britânico, sem grandes perdas no núcleo duro do seu partido, avançar para uma campanha pelo sim. E agora é esperar o referendo.
Depois poderemos certamente olhar para isso com detalhe, mas pergunto-lhe só em relação à questão da migração, que foi um dos tópicos que aqui levantou como principal preocupação na negociação com os britânicos.
É, mas é um acordo a meio caminho, isto é, os britânicos ficam lá com o fetiche dos 4 anos dos direitos sociais, só se aplica aos novos entrantes, portanto aqueles que já lá estão no Reino Unido não se lhes aplica-se aos que entrarem a partir do momento em que o acordo seja fixado. Não é uma decisão unilateral britânica, contrariamente ao que era o que entendia o Primeiro-Ministro Cameron, é uma decisão que tem que ser tomada pelo Conselho Europeu, pelo conjunto dos Estados-membros, que reconhecem que há um Estado que está debaixo de pressão no seu sistema de segurança social por um afluxo de cidadãos da União Europeia. O que Cameron ganhou é o facto de o Conselho Europeu, já à partida, reconhecer que o Reino Unido está nessa condição.
A possibilidade de um cartão vermelho para bloquear decisões a partir dos parlamentos nacionais não coloca algum problema?
Acho que do ponto de vista dos princípios coloca vários problemas. Do ponto de vista prático, não sei se será exatamente um instrumento muito eficaz, mas permite salvaguardar o princípio da soberania das Houses of Parliament.
Quer arrematar, Pedro Santana Lopes?
A alta exigência, 55%, não é muito. Podia ser 2/3, não é, por exemplo.
Sim.
Portanto, não é pesado. Não é pesado. Está tudo equilibrado. Esse ponto também é significativo em termos de
evolução. Do ponto de vista político,
politicamente é significativo.
Quando houver um acordo, cá estaremos para o comentar. Obrigado, Pedro Santana Lopes e António Vitorino. Mais uma edição de Fora da Caixa.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.